Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Não esqueça que o nosso programa tem o oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. Tudo em produtos naturais para melhorar a sua qualidade de vida. Eu queria trazer aqui as imagens. É que ontem foi realizado a Sociedade Bíblica do Brasil, no Maranhão, realizou uma assembleia de eleição da sua nova diretoria estadual. Esse evento aconteceu ali na Igreja Batista do Angelim, contou com a presença aí de toda a diretoria da Sociedade Bíblica do Brasil, que tem como objetivo a divulgação da Bíblia, distribuição e a divulgação da Bíblia em todo o território nacional. Esse é o grande objetivo, fazer com que haja uma Bíblia em todas as casas do nosso país. Esse é um da grande missão da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, só trazendo alguns detalhes, a nova diretoria aqui no estado do Maranhão reúne lideranças religiosas, professores, profissionais liberais e representantes de iniciativas sociais e da iniciativa privada. Entre os nomes estão o pastor Raifran Batista Silva, que assumiu a presidência da Sociedade Bíblica do Brasil, da diretoria aqui no estado do Maranhão. A vice-presidente é Liliane da Silva Costa Diniz Barros. E a vice-presidente, e o Lucas Lopes Tertulino é o primeiro vice-presidente. Aí a nova composição, claro, contou também aí com a nossa participação, fomos convidados, eleitos por unanimidade, também para fazer parte da diretoria, representando a Central de Notícias Brasil. Agora fazemos parte aí da diretoria e temos o objetivo de contribuir. É um dos objetivos da Central de Notícias Brasil desde o início, sempre a divulgação de tudo quanto é mensagem ligadas aos bons princípios, a ética, a moral, bons costumes, não isso dentro de uma ideologia, mas para a gente cultivar aqueles valores que sempre nortearam, os valores cristãos, que sempre nortearam a vida das sociedades organizadas. Então, é um compromisso nosso desde o início, quando idealizamos a Central de Notícias Brasil, e estaremos juntos aí com o pastor Raifran e toda a diretoria, que é comandada aqui na região norte e nordeste, pelo comandante, né, que é o Vila No... esqueci agora, a memória que falha, para citar quem é quem conduz em 8 estados brasileiros, eita, que a mente está horrível, depois da cidade o negócio está sério, comandando aqui nessa região, toda a região norte e nordeste do Brasil, a sede no estado do Pará, e a partir de agora nós vamos estar ativamente participando das reuniões e discutindo algumas estratégias. Uma delas, que vai dizer respeito mais diretamente aqui à Central de Notícias Brasil, é a disponibilização de programas cristãos, voltados para o mundo cristão, para a leitura da palavra de Deus, para todas as emissoras de rádios afiliadas à Central de Notícias Brasil, parceiras da Central de Notícias Brasil. São programas gratuitos que serão disponibilizados de forma automática para que a sua emissora, sem nenhum custo e sem nem a necessidade de ter que baixar os conteúdos, poder ter aí no horário que a emissora determinar um programa voltado para o mundo cristão. E aí não é só de uma denominação, só de uma doutrina, de uma igreja, não, são todas as igrejas, Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, todas as denominações. Um dos objetivos da Sociedade Bíblica do Brasil é justamente promover essa união, inclusive com entidades de assistenciais, da área social, que vão estar juntos conosco para contribuir com esse papel. Portanto, esse registro de ontem à noite, e aí desejamos a todos os participantes e à sociedade de um modo geral que cada um dê a sua contribuição para que a gente tenha pelo menos uma família mais equilibrada, com um lar cristão, ali onde as pessoas possam cultivar alguns valores, tendo a Bíblia como referência. Tá certo? Vamos trazer o Ellison Barros. Uma adolescente ficou gravemente ferida. Ficou gravemente ferida após o suposto tiro acidental na cidade de Codói. Quem tem as informações é ele, Ellison Barros.
O jovem identificado como Pablo Ivo dos Santos Pereira, de 14 anos, ficou gravemente ferido após ser atingido por um suposto tiro acidental no final da tarde desta terça-feira, 31, em Codó. O caso ocorreu na Avenida 1º de Maio, no bairro São Francisco. De acordo com informações apuradas, o adolescente estava empinando pipa quando o brinquedo caiu no quintal de uma residência. Ao entrar no local para recuperar a pipa, ele teria sido surpreendido por um homem armado com uma espingarda, que acabou efetuando o disparo. O tiro atingiu a nuca do adolescente, causando um ferimento grave na região da cabeça, com exposição de massa cefálica, o que gerou desespero entre moradores da área. Pablo Ivo foi socorrido por populares e levado inicialmente ao Hospital Geral Municipal de Codó. Devido à gravidade do caso, ele precisou ser transferido com urgência para o hospital da cidade de Presidente Dutra, que conta com maior estrutura para o atendimento de alta complexidade. As circunstâncias do disparo ainda devem ser investigadas pelas autoridades policiais. Com informações da cidade de Codó, Ellison Barros, de Vitorino Freire, para o Central Manhã.
Muito obrigado, repórter Ellison Barros, pelas informações aqui no nosso programa. Jalber Pereira, mas nós temos aqui o IMEC.
Vamos falar de Páscoa, viu, Beto? Hoje quarta-feira santa, o dia de todo mundo já fazer a feira para poder passar essa semana. Esses dias santos, muita gente não come carne, então vamos chamar a repórter Letícia Maranhão, que ela vai falar sobre essa operação do IMEC.
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.
É melhor IMEC mesmo.
Que faz as medições para saber se está tudo correto dentro das medidas.
Então o IMEC, ele reforça essas orientações para que possa garantir segurança às pessoas e evitar prejuízos ao consumidor. Letícia.
Com a proximidade da Páscoa, aumenta a procura por ovos de chocolate, pescados e produtos típicos da época. Para garantir uma compra segura e sem prejuízos, o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão reforça orientações importantes aos consumidores.
Na Páscoa, estamos dando muita atenção aos ovos de Páscoa. Como funciona esse procedimento? Os ovos são coletados no mercado. Esses ovos serão repostos pelo fabricante e são trazidos para o laboratório. A gente notifica o fabricante para acompanhar esse exame e a gente testa. Se o ovo de Páscoa, ou seja, a casca do ovo, possui realmente o peso informado, porque aqueles brindes, aquele chocolate que vem dentro, eles não entram no peso que é indicado, porque são brindes. Outro ponto que é de nossa atenção é caso seja um ovo para criança, que possui brinquedo. Então a gente vê se possui selo do Inmetro, se aquele brinquedo está conforme e não vai botar em risco a saúde e a segurança da criança.
Entre as principais recomendações está a verificação do peso líquido dos produtos, que deve desconsiderar a embalagem e possíveis brindes. Além disso, é importante observar a rotulagem com informações como validade, ingredientes e dados do fabricante.
Essa operação, ela é uma operação nacional que o Inmetro faz todos os anos. No caso aqui, o período é de maior consumo de ovos de Páscoa. Então nós temos a equipe que vai lá no supermercado e faz a coleta. E esses ovos de Páscoa, ele vem uma indicação, tá? E essa indicação aqui, no caso aqui, ó, como ela é indicada aqui, 120 gramas, o nosso objetivo aqui é verificar se existe 120 gramas mesmo do conteúdo.
Outro ponto de atenção são os pescados congelados. O excesso de gelo pode indicar irregularidades, trazendo prejuízos ao consumidor. Produtos importados também devem seguir as normas brasileiras, com informações em língua portuguesa.
É um trabalho constante que o IMEC faz, tanto em relação a essa operação, que é focada mais para o ovo de Páscoa, como para todos os produtos que têm o selo do Inmetro. O nosso objetivo é fazer com que, por exemplo, em relação ao chocolate, né, ao ovo de Páscoa, a criança esteja segura principalmente.
Em caso de dúvidas ou denúncias, o consumidor pode acionar a ouvidoria do IMEC Maranhão pelo número 989-8404-0427.
Isso, um trabalho realizado pelo IMEC, que é o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial aqui do estado do Maranhão. Você tem alguma denúncia, alguma coisa a fazer, é só entrar em contato, pesquise aí, IMEC, Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, para fazer a denúncia, evitar que haja extrapolação aí dessa... dos preços e também erros na medição dos produtos. Eu queria trazer aqui, nós colocamos no destaque, antes de trazer aqui o Roberto Ramos, que já está conosco, para trazer as notícias a respeito da atuação de ontem também, né? Foi saber se convenceu realmente, se estamos preparados para uma Copa do Mundo, se não. Mas parece que ontem o resultado foi bastante positivo. Mas enquanto isso, veja só, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e sua esposa, a advogada Viviane Barsi de Moraes, voaram pelo menos 7 vezes em jatos executivos pertencentes a uma empresa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Um outro voo foi em aeronave que tinha Fabiano Zetel, cunhado de Vorcaro, como um dos donos. Então, é aquilo que a gente vem falando nos últimos dias, dessa promiscuidade, dessa relação que existe entre a Suprema Corte, os ministros da Suprema Corte e agora investigados por crimes de corrupção, um dos maiores escândalos de corrupção do nosso país, ligados aí ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A informação foi publicada no jornal Folha de São Paulo a partir de dados da Agência Nacional de Aviação Civil e do DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica. Cruzando bases de dados dos dois órgãos, é possível saber que Viviane e Alexandre de Moraes acessaram o terminal executivo do aeroporto de Brasília ao mesmo tempo em que os jatos pertencentes à Prime Air decolaram do terminal. Então, fica aí essa... Seria ilegal? Não, talvez não fosse uma... Não é uma ilegalidade. Mas, pelo menos, é considerado suspeitas e imoral essa ligação aí entre ministros da Suprema Corte, que deveriam evitar esse tipo de comportamento, né, para não colocar em risco a lisura e a credibilidade da Suprema Corte no nosso país. Nós temos casos também de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, além de trabalhadores do setor administrativo do Hospital Universitário de Presidente Dutra, em São Luís, entraram em greve por tempo determinado e paralisaram. A paralisação é nacional e cobra reajuste do Vale Alimentação. O movimento envolve servidores do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, que é conhecido como HU-UFMA, vinculados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, atualmente chamada de U Brasil. Olha, nós tivemos também nessa semana, o governador Carlos Brandão começou a semana também anunciando reajustes, né, e promoções e outros benefícios para os servidores públicos estaduais. Pelo menos 20 mil servidores da rede estadual, dos servidores estaduais, serão contemplados, especialmente os trabalhadores da Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA São Luís, e da UEMA Sul, lá da região tocantina. Já há algum tempo vinha sendo discutido a forma, uma pauta de reivindicação dessa categoria. O governo analisou, junto com a Secretaria de Administração, fez todos os levantamentos e aí tem um reajuste importante. Salários finais, né, daqueles dos mais antigos da Universidade Estadual do Maranhão, podem ultrapassar aos R$15 mil por mês, e o salário inicial, que era muito baixo, agora tem uns reajustes aí em torno de 45%. Então, são reajustes significativos que foram, conforme cada posição, cada categoria, cada classe, foram dados os reajustes. E aí, você que é interessado a respeito desse assunto, pode fazer a pesquisa também para obter mais detalhes sobre esse assunto.
Estamos apresentando Central Manhã.
Brasil, todos os dias saímos de casa sem saber se iremos voltar. Somos passageiras da insegurança e do medo. Muitas de nós já foram vítimas de agressão, do estupro e do feminicídio, que infelizmente tem deixado muitos filhos órfãos. Para isso, o governo criou a rede de proteção Maranhão Acolhedor, que oferece auxílio financeiro, educacional, jurídico e psicológico, além de combater a violência contra a mulher. Governo do Maranhão e nós. Somos uma só voz.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. Foi aprovado em sessão plenária o projeto de lei ordinária de número 509/2024, de autoria do deputado Wellington do Curso. A proposta inclui no calendário oficial de eventos do Maranhão a campanha Rompa o Ciclo da Violência, a ser realizada anualmente na primeira semana de março. O texto segue para a sanção. E de acordo com o projeto, a iniciativa tem como objetivo fortalecer ações de conscientização, prevenção e enfrentamento à violência, especialmente no âmbito doméstico. A campanha passa a integrar oficialmente a agenda do Estado, permitindo maior mobilização do poder público e da sociedade em torno do tema. E a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou dois projetos de lei de autoria do deputado estadual Wellington do Curso. Entre as propostas, ganha destaque a que institui a Política Estadual de Prevenção ao Afogamento Infantil no Estado. As matérias seguem para a sanção governamental. A Política Estadual tem como principal objetivo promover ações preventivas e de conscientização para reduzir casos de afogamento entre crianças. A proposta estabelece diretrizes voltadas à orientação de pais responsáveis e da sociedade sobre medidas de segurança em ambientes aquáticos. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima.
Os bastidores da política, as articulações para as eleições, a movimentação nos três poderes, as decisões que poderão afetar a sua vida e os principais acontecimentos de sua cidade. Central Manhã, da Central de Notícias Brasil, no portal centraldenoticiasbrasil.com.br, no YouTube. E aqui na sua rádio ou na sua televisão. Participação de colaboradores de todas as regiões. Central Manhã. Aconteceu. Você fica sabendo aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.